Senhor presidente desta sessão, senador Garibaldi Alves Filho, caros colegas senadores e senadoras, é muito bom estar ocupando a tribuna, ministro Garibaldi, para lembrar sempre, e o faço com alegria, que Vossa Excelência foi o primeiro presidente desta casa a devolver à presidência da República uma medida provisória. E é de gestos como esse que a gente precisa, em muitas ocasiões, para reafirmar não só a independência dos poderes, mas reafirmar o respeito que os poderes devem manter entre si. Isso talvez consolide a relevância da democracia e é uma grande honra de saber que Vossa Excelência está presidindo a sessão agora que eu estou aqui na tribuna.
Agradeço mais uma vez a Vossa Excelência.
É merecido o registro. Queria saudar os visitantes hoje. Sejam muito bem-vindos aqui no Senado Federal. Hoje temos vários eventos. Eu estive participando agora há pouco de um almoço em que o vice-presidente Michel Temer ofereceu a vice-presidente da Argentina, Gabriela Michetti, e nesse almoço no Itamaraty, pude conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Tive a honra de estar entre ele e o embaixador do Uruguai no Brasil, na mesa principal, e comentava o ministro Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, a propósito da crise, senador Mocco, e Vossa Excelência está muito focado nas questões de saúde pública do país, a respeito dos riscos que o Zika vírus está provocando na população brasileira, junto com dengue e chikungunya, provocados pelo mesmo mosquito Aedes aegypti. E ele hoje fará uma reunião, eu transmito essa informação pela relevância do fato. Não me pediu nenhum segredo, mas penso que eu queria salientar a iniciativa do presidente Lewandowski em usar a estrutura do Poder Judiciário para também mobilizar, hoje às 5 horas, reunirá todos os representantes dos tribunais da justiça nos estados, para fazer um apelo para que entrem nesse processo, já que existe uma, digamos, capilaridade enorme em todo o país, e o Poder Judiciário poderá também, os agentes da justiça, a fazerem a interpelação daqueles proprietários que não têm, os terrenos estão abandonados, estão com piscinas abandonadas, que são verdadeiros criatórios do mosquito, provocando um grave dano à saúde pública. Então, a iniciativa, me parece, do presidente Lewandowski, ao discutir não apenas a mobilização desse esforço adicional, assim como fazem as Forças Armadas, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde dos municípios e dos estados, a própria população, mas também os órgãos, as instituições que têm essa capacidade. Então, eu queria saudar a iniciativa do ministro Ricardo Lewandowski por ter tomado a decisão de fazer esse processo de comunicação. A visita da vice-presidente da Argentina, ela foi muito simbólica. Primeiro que uma mulher cadeirante, que compõe uma chapa que venceu 12 anos de poder de um populismo na Argentina, que levou a uma crise econômica no vizinho país sem precedentes. Um governo kirchnerista, por assim dizer, começou com o Néstor Kirchner, depois seguiu com Cristina Kirchner, e que era alinhado à ideologia venezuelana, à bolivariana, como se fala, a escola liderada por Hugo Chávez, e de um modelo que, felizmente, está tendo os dias contados na América Latina. Esse populismo que levou à bancarrota a Venezuela, que em 16 anos de poder bolivariano, o país está à beira de um caos. Falta alimento, falta até produtos de higiene pessoal, de primeiras necessidades, faltam nos mercados que fazem filas os consumidores para comprar o pão de cada dia. É inacreditável que a Venezuela, um país rico em petróleo, um país muito próspero, que tinha dólares suficientes, que veio junto à crise de um populismo que comprometeu as estruturas democráticas do país, destruiu as estruturas. A mídia foi amordaçada na Venezuela. Deputados eleitos democraticamente foram cassados liminarmente sem qualquer julgamento. E um conluio entre o poder judiciário, comandado pelo chavismo, acabou sepultando de vez. E a economia sofreu agora agravado por um preço do barril do petróleo abaixo no mercado internacional, sem advir. Associado a isso, toda a corrupção ali existente, em que a PDVSA, a petroleira venezuelana, foi usada como instrumento político para fazer toda a pregação que precisava, e se envolvendo nas eleições da Argentina e em outros países. Mas não é só a Venezuela que está vivendo, digamos, os estertores do bolivarianismo ou do chavismo, ou de um processo decadente do ponto de vista democrático. Mas também agora, a Argentina deu a virada. O presidente Macri, a sua vice, que hoje visita o Brasil, esteve agora no Senado, deram a demonstração que, depois de 10 anos de governo kirchnerista, seguindo a linha do chavismo e do bolivarianismo, também disse um basta depois de uma década de governo que também arrasou a produção agropecuária ao sobretaxar toda a exportação daquilo que a Argentina tem de muito bom, que é a sua carne e a sua produção agrícola. Da mesma forma, agora, com 10 anos também de um bolivarianismo no Equador, o presidente Rafael Correa, que está no Equador também, uma personalidade populista ao extremo, seguidor do pensamento chavista, também está tentando se reeleger indefinidamente. Conseguiu votar no Congresso uma reeleição para o resto da vida, um ditador, porque é uma eleição de faz de conta. Só que agora, com a rejeição popular, o cansaço da sociedade, está demonstrando, ele já disse, que não será candidato, pretende terminar o mandato em 2017, porque também está sentindo a pressão chegando nos seus calcanhares. Assim como Evo Morales, aqui na Bolívia, que teve pelo menos a grandeza de dar uma declaração assim que conheceu o resultado do referendo, que por mais de 52% da população boliviana disse não a uma terceira reeleição de Evo Morales, que está também 10 anos no poder. Mas a quarta reeleição, me faz sinal aqui o senador Mocha, que conhece bem, porque a Bolívia e o Paraguai fazem fronteira com o Mato Grosso do Sul. Pois exatamente esta síndrome ditatorial populista da América Latina está, felizmente, com os dias contados. Não sabemos, até mesmo a Michelle Bachelet e todos eles, seja na Venezuela, seja na Argentina, seja na própria Bolívia ou lá no Equador, em todos eles há uma linha unindo as crises, a linha comum da corrupção. Em todos esses países, além da perversidade da ditadura populista, há uma linha que une a todos, que é casos graves de corrupção. E isso tem irritado profundamente as populações desses países. A Bolívia, mesmo com uma economia muito próspera, crescendo 5% em 2015, vai crescer outro tanto agora em 2016, apesar dos bons indicadores econômicos, a população diz não ao sistema e à forma de governar de Evo Morales, que, como eu disse, teve a grandeza de dizer: reconheço a vontade e respeito a vontade da população. Pelo menos é um líder que soube reconhecer a manifestação soberana e popular do povo boliviano, consultado num referendo sobre mais um mandato, que ele ultrapassaria aí a década que está no poder, como 10 anos o Rafael Correa, 12 anos o kirchnerismo e 16 anos o mais longevo desse populismo na América Latina, liderado pelo chavismo da Venezuela. E a presidente Bachelet, também com uma popularidade negativa de 70%, 70% de rejeição, Michelle Bachelet no Chile, um país muito próspero, de uma economia muito sólida, muito diversificada. Da mesma forma, o Chile está vivendo momentos de muita turbulência por conta das denúncias graves de corrupção no governo da presidente Michelle Bachelet. Ela que foi presidente, voltou ao poder, consagrada pelo voto popular. Então, eu estou ocupando a tribuna para saudar esses novos tempos, presidente Garibaldi Alves, senador Mocca, esses novos tempos na América Latina, tempos que apenas a expectativa da mudança, apenas a expectativa da mudança, sem nenhuma mexida na economia, a não ser liberar aquele engessamento do câmbio que a Argentina tinha adotado com Cristina Kirchner, só isso, só essa liberação já deu uma nova perspectiva à Argentina, que respira um ar. A própria relação com o Brasil já mudou. E eu saúdo a iniciativa do senador Aloysio Nunes Ferreira, presidente da Comissão de Relações Exteriores, que aprovou na última reunião que tivemos da comissão, que eu tenho a honra de integrar, a criação de uma frente parlamentar Brasil-Argentina. A Argentina fará, como disse a vice-presidente, uma frente parlamentar conjunta, Câmara e Senado. Vou propor que assim também seja aqui, já que nós temos um Congresso bicameral, até para que as forças sejam unidas e o proveito e o resultado muito mais benéfico, unindo a Câmara e o Senado nesta frente parlamentar de integração Brasil-Argentina. Então, todas essas iniciativas decorrem exatamente desses novos tempos que nós estamos vivendo. E é preciso também que nós, aqui no Brasil, tenhamos consciência da gravidade do momento e da crise que estamos passando. A gravidade e o momento. Nós estamos com um nível de desemprego, eu imagino, até o final do ano, as estimativas são extremamente preocupantes. E nós temos que ter a responsabilidade de não descurar do que nós conquistamos de mais precioso, que foi a estabilidade econômica. Uma inflação superior a 10% hoje é insuportável para o assalariado, para o trabalhador, muito mais para aquele que está ameaçado de perder o seu emprego. Esta é uma crise que nós precisamos enfrentá-la. E esta casa precisa discutir todas essas questões, sob pena de sermos tragados também pela crise, com a população olhando para nós com mais desprezo, porque não estamos aqui, pelo menos, verbalizando aquilo que a gente sente na base, conversando com as pessoas, aquelas pessoas que perderam o emprego, aquelas pessoas que não têm atendimento no hospital, aquelas pessoas que não têm vaga na escola para o seu filho, aquelas pessoas que tiraram os filhos da escola particular porque não têm dinheiro para pagar a mensalidade e têm que recorrer à escola pública. Este é o país e esta é a crise que nós estamos vivendo neste momento. Muito obrigada, senhor senador.